seja bem-vindo. Estamos falando diretamente do Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu sou Fernando Valente, endocrinologista. Estou aqui com meu amigo Marcelo Bertolucci, endocrinologista. E o Marcelo acabou de dar uma aula sobre risco cardiovascular. Nós sabemos que a doença cardiovascular é a principal causa de morte na pessoa com diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Marcelo, vamos aproveitar aqui a sua expertise. Como é que a gente pode e deve avaliar o risco cardiovascular do indivíduo com diabetes tipo 2?
Bom, em primeiro lugar, é importante entender que essas pessoas com diabetes tipo 2, elas têm o dobro do risco de uma pessoa da mesma idade que não tenha diabetes. Isso, de uma forma geral, vale para AVC isquêmico, vale para infarto, e na medida que o tempo vai evoluindo, nós vamos ter um aumento exponencial desse risco com a idade, e não só com a idade, com o surgimento de fatores de risco que vão se acumulando, com a hipertensão, com a síndrome metabólica, com a presença de dislipidemia, se tem tabagismo, né? E todas essas situações vão se acumulando ao longo do tempo, isso vai aumentando esse risco. O que é risco? Risco é a chance de ter algum problema, né? E o problema que nós estamos falando é infarto. Infarto ou doença cardiovascular isquêmica, infarto AVC. Então esse risco normalmente é medido em 10 anos, que é a tradição assim, de a gente fazer conta para fazer previsões, né? Então, esse risco, ele está categorizado em 4 estratos no paciente com diabetes tipo 2. Então, a gente tem as pessoas chamadas de baixo risco, que são aquelas que nos próximos 10 anos têm menos de 10% de chance de ter um evento. As pessoas de risco intermediário, que são aquelas que têm risco entre 10% e 20%. As pessoas que têm entre 20% e 30% teriam alto risco e acima de 30% teriam muito alto risco. Isso é importante para você saber como trabalhar a prevenção primária e secundária dessas pessoas. Porque você vai jogar com a estatina, com a meta da estatina, com a potência da estatina, com o uso de inibidores do SGLT2, com agonistas do GLP-1, eventualmente até com aspirina. Você vai conseguir pensar um pouco melhor a respeito de doença isquêmica silenciosa nos pacientes de mais alto risco. Então, isso é muito importante para você individualizar o tratamento nesses pacientes que são cada vez um número maior, eles vêm crescendo em prevalência, e a gente precisa atenuar esse risco deles, reduzindo o risco de desenvolver essas complicações.
Agora, várias sociedades internacionais recomendam alguma calculadora de risco para instituir uma terapêutica mais intensiva ou não. A SBD não recomenda. Qual a lógica, a sua explicação, por que, que a SBD não recomenda?
Bom, para tipo 2, a SBD não recomenda. Para tipo 1, a SBD recomenda, mas a gente fala depois. Em relação às calculadoras, elas têm muitos problemas do ponto de vista de precisão, de calibração e de detecção de pacientes de alto risco. Elas têm dificuldades por serem... Os dados vêm de populações que não são de pacientes com diabetes, são pacientes de outras etnias, de outros países, que têm fatores de risco com prevalências diferentes. Isso tudo impacta na chance de você ter um risco maior ou menor. O problema dessas calculadoras é que, devido a isso, elas têm uma variabilidade muito grande e é questionável a gente entender que medir numericamente o risco vai ajudar em muita coisa, porque se você tem alto risco, tanto faz se você é 2%, 2,5%, você vai tratar da mesma forma. Então, variações dentro das categorias não são muito úteis do ponto de vista de tratamento. Então, nesse sentido, a SBD abriu mão, né, de usar calculadores e passou a usar fatores de risco para estratificar. Então, se você tem doença subclínica, se tem um número X de fatores de risco, pela idade, isso tudo importa mas importa de uma forma simplificada. Não vamos também começar a esmiuçar de tal forma que a terapêutica se complique. A gente tem que simplificar as coisas. Já no tipo 1, a gente tem uma outra situação. A gente tem uma situação onde que as pessoas têm um risco mais baixo do que o tipo 2, são pessoas mais jovens, são pessoas com menos fatores de risco, por incrível que pareça, e nesse sentido, as calculadoras elas têm uma precisão maior, porque também são populações mais homogêneas. Então a gente consegue ter uma discriminação entre variáveis que são contínuas, categorizar um pouco mais essas variáveis e poder tomar decisões numa janela que é mais estreita de variação de risco. Então, o tipo 1, a SBD tem recomendado o uso da calculadora destino 1, por enquanto, que tem sido bem acurada, né, e tem uma boa calibragem, para a gente poder definir quem são aqueles tipo 1 que vão precisar de estatina, que vão eventualmente precisar de algum tratamento mais assim, focado no risco cardiovascular.
E tem importância também a duração do diabetes no caso do tipo 1, né?
Exato. Né? Então a gente sabe que o tempo de diabetes e a idade de início são fundamentais. Aquelas pessoas que têm uma idade de início antes dos 10 anos de idade, eles têm uma maior perda de vida ao longo de todo o risco lifetime deles, perdem 15 anos ao longo de toda a vida, enquanto aqueles que surgem, o diabetes tipo 1 surge depois dos 20 anos, eles perdem menos, mas perdem bastante. Então, o que a gente vê, comparando tipo 2 com tipo 1, é que o diabetes tipo 1 ele perde mais anos de vida, mas eles morrem menos em termos absolutos, porque eles têm menos idade.
E talvez, então, a gente até tenha uma calculadora melhor, né? Ainda faltam dados brasileiros, mas temos alguns estudos mostrando dados da população escocesa e sueca, né, Marcelo?
Pois, então, essa nova calculadora que juntou duas cortes, sueca com escocesa, conseguiu um número muito expressivo de pacientes tipo 1 por um tempo bem considerável, por um número muito bom de eventos, mais de 7.700 eventos, e eles conseguiram, com um número bem grande de covariáveis, fazer uma calculadora que tem uma capacidade de detectar o alto risco melhor um pouco do que a Stino 1. Então, só que ela precisa de alguma validação para o Brasil ainda, alguns fatores que não estão bem esclarecidos, como fatores sociais ali, que fazem parte das covariáveis dessa nova calculadora, precisam ser melhor entendidos ainda por nós aqui para a gente poder aplicá-la no Brasil também. Mas certamente é uma calculadora que promete ser melhor ainda que a Stino 1 para pacientes com tipo 1, embora ela tenha que ser aplicada para pacientes com menos de 50 anos, né, entre 40 e 50 anos, que é aquele momento onde o risco começa a subir.
Marcelo, para terminar, eu queria que você desse uma palavrinha a respeito de imagem. O score de cálcio coronário. Em que paciente ele ajuda a... E de que forma ajuda a estratificar melhor?
O score de cálcio ele é um marcador de aterosclerose. A doença aterosclerótica, a placa em si, ela, a história natural dela é ser calcificada. Então, quanto mais cálcio, mais doença, mais placa existe. Só que existe uma diferença entre o paciente com diabetes e sem diabetes. O paciente com diabetes, ele calcifica mais, ele tem mais doença não calcificada, ele tem mais doença difusa. Então, os valores do score de cálcio para o paciente com diabetes são naturalmente mais elevados que o paciente sem diabetes. Muito bem. O problema, em termos de risco, é que com isso nós temos que... A régua, vamos dizer assim, para o alto risco no score de cálcio é mais baixa no paciente com diabetes. O score de cálcio acima de 10, a gente já considera alto risco no paciente com diabetes, enquanto que no paciente sem diabetes esse score é mais alto um pouco para ter o mesma categoria de risco. O que, que a gente faz? O score de cálcio ele é útil àquele paciente que tem risco intermediário, o que não é a maioria dos pacientes com diabetes, entende? O risco intermediário é aquele risco que fica entre 10% e 20%. Então, para quê? Para a gente poder decidir se ele, na verdade, é um alto risco que está mascarado ali ou se ele é um baixo risco de verdade. Por que isso? Porque os scores globais não contemplam todas as variáveis que a gente precisa para definir qual é o risco real. Por exemplo, história familiar, a parte genética fica muito, né? Outros marcadores não entram nos scores globais. E com o score de cálcio, você está vendo a doença em si. Então, o paciente já tem doença com uma idade né, mais jovem, a gente já imagina que o risco dele seja um risco pior, né, porque ele já está desenvolvendo doença cedo. Então, essas coisas são importantes. Então, o score de cálcio ele vai ser muito útil para você, vamos dizer assim, definir o risco no paciente com risco intermediário, porque você pode, eventualmente, retroceder ou atrasar o início da estatina no paciente que não quer usar estatina. Por exemplo, mulheres da faixa dos 40, muitas vezes, elas não têm problemas com estatina, não toleram. Pode não ser necessário usar nelas naquele momento. E, pelo contrário, pacientes que ficam com uma história familiar muito forte de doença cardiovascular e que são calculados com um risco relativamente baixo, eles podem estar com um risco embutido aí muito alto e que precisa ser tratado de uma forma mais efetiva mais cedo. Então, o score de cálcio ele serve para você recalcular os pacientes em diferentes situações aí. Mas, assim, no paciente com diabetes, como o risco já é um pouco mais elevado, ele é menos usado por isso.
Já automaticamente a gente teria que tratar intensivamente não só o diabetes, mas todos os fatores de risco, né? Marcelo, muito obrigado pela sua valiosa contribuição aqui. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você e nos encontramos em breve. Um abraço!